Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas, todos que acompanham esta sessão plenária. Quero falar hoje dos 100 dias do governo federal. Mas, antes disso, quero falar sobre o Dia do Jornalista, homens e mulheres que exercem esta profissão com tamanha responsabilidade. Não existe democracia sem a liberdade de imprensa. Democracias mais sólidas não admitem ofensas aos profissionais formadores de opinião, aos jornalistas. Há excessos, sim, há excessos, mas é este o exercício que temos que fazer. Na ditadura mais recente, jornalistas, professores, artistas, advogados foram torturados e cerceados das suas liberdades. Ontem e hoje, nossa solidariedade aos jornalistas, e lembrando aqui da data também. E quero dizer que o PT é o partido que sempre fez muitas críticas ao papel da imprensa, mas nunca cerceou a liberdade, e este é o exercício que possamos cada vez mais aprender a perseguir a democracia como valor fundamental. Esta semana, caros deputados e público que nos ouve, ela começou mais difícil para todos nós, brasileiros e brasileiras que ainda tentamos assimilar a trágica constatação. Nosso país está sendo governado pelo presidente com a pior avaliação da história nos 100 primeiros dias de governo. E não é a opinião da oposição, é o resultado de uma pesquisa técnica que ouviu quem mais interessa, a população. Vamos ver os resultados.
O Instituto Datafolha divulgou hoje uma pesquisa de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a pesquisa, o presidente registra a pior avaliação após 3 meses de governo entre os presidentes eleitos para um primeiro mandato desde a redemocratização em 1985.
Jair Bolsonaro completa 100 dias de mandato na próxima quarta-feira. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Nos 3 primeiros meses de governo, os que consideraram o governo Bolsonaro ótimo ou bom somaram 32%. Regular, 33%. Ruim ou péssimo, 30%. 4% não souberam responder. Nos primeiros meses do governo Fernando Collor, então no PRN, 36% consideraram o governo ótimo ou bom. Regular, 43%. Ruim ou péssimo, 19%. Não souberam, 2%. No começo do primeiro mandato de Fernando Henrique, do PSDB, 39% avaliaram o governo ótimo ou bom. Regular, 40%. Ruim ou péssimo, 16%. Não souberam, 5%. 43% avaliaram como ótimo ou bom os 3 primeiros meses do governo Lula, do PT. 40% regular. 10% ruim ou péssimo. 7% não souberam responder. Dilma Rousseff, também do PT, fez uma administração ótima ou boa para 47% dos entrevistados. Regular, 34%. Ruim ou péssimo, 7%. Não souberam responder, 12%.
O Datafolha também perguntou aos entrevistados se Jair Bolsonaro fez mais ou menos do que o esperado em seus 3 meses de governo. E comparou esse período aos 3 primeiros meses dos governos Lula e Dilma.
Para 13%, Jair Bolsonaro fez mais do que se esperava. 22% declararam que o presidente fez o que se esperava. 61% disseram que Bolsonaro fez menos do que se esperava no exercício do cargo. 4% não souberam. 1% deu outra resposta. 10% disseram que Dilma Rousseff fez mais do que o esperado. 37% responderam que ela fez o que se esperava. 39% menos do que o esperado. 12% não responderam, 2% deram outra resposta. Já Lula, em 2003, 12% avaliaram que o presidente fez mais do que o esperado. 34% responderam que ele fez o esperado. Para 45%, Lula fez menos que o esperado. 7% não souberam, 2% deram outra resposta.
O Instituto também perguntou qual a imagem o eleitor tem do presidente Bolsonaro. E mais uma vez comparou aos ex-presidentes Lula e Dilma.
Para 42% dos entrevistados, Jair Bolsonaro trabalha muito. 50% disseram que o presidente trabalha pouco. No começo do governo Dilma, 54% disseram que ela trabalhava muito e 29% que Dilma trabalhava pouco. Para 70% dos entrevistados, Lula trabalhava muito no início do primeiro mandato. Para 21%, Lula trabalhava pouco.
Então, esses dados desta pesquisa não traz apenas sensações. É a constatação da dura realidade que estamos passando a enfrentar neste governo federal. Eu poderia listar uma série de dificuldades impostas ao povo brasileiro, mas, para ser breve, trago apenas um. O desemprego aumentou neste período de governo. Depois de 8 meses consecutivos de queda, a taxa chega a 12% e atinge quase 13 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. E nós sabemos o porquê. O governo do presidente Jair Bolsonaro não tem tempo para se dedicar ao trabalho. É uma crise após outra, de laranjal do PSL, a lamentável sucessão de demissões no Ministério da Educação. Qual é o resultado? O governo Bolsonaro chega aos 100 dias de governo sem dar conta de cumprir os 35 objetivos elencados por ele como prioridade. Segundo o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo nesta semana, 2/3 das metas também não foram alcançadas. Nesta preocupante lista estão a criação do programa de alfabetização, acima de tudo, do Ministério da Educação e o aumento da cobertura vacinal. E, por falar em Ministério da Educação, não nos vem outra pergunta a não ser quando o governo Bolsonaro vai parar de prejudicar a educação desse país. Além da vergonhosa crise que culminou na demissão de Ricardo Vélez do cargo de ministro, Bolsonaro acaba de entregar a pasta mais importante para o presente e para o futuro deste país nas mãos de um homem que não entende nada de educação. É um especialista em mercado financeiro. O novo ministro, que é velho ministro, Abram, também foi indicado por Olavo de Carvalho, conhecido por reduzir a educação a uma guerra cultural que passa longe da efetiva discussão de políticas públicas educacionais. Mas Abram tem um vínculo ainda mais preocupante, é da aula de Paulo Guedes. Se a militarização da escola era a principal bandeira de Vélez, agora temos de resistir a uma investida ainda mais ameaçadora dos direitos da educação, as manobras para acabar com o financiamento público ao setor. Para piorar, a constatação de um irreparável atraso. Em 100 dias de governo, Bolsonaro não apresentou avanços concretos em temáticas centrais para a educação brasileira. O movimento Todos pela Educação fez uma avaliação técnica e divulgou um placar assustador. Resumo dos 7 temas em 100 dias. A reestruturação das regras de governança e melhoria da gestão de redes e o financiamento mais redistributivo, que é o segundo ponto. Aqui, então, os 7 pontos que não houve nenhum avanço nesses 100 dias. Eu chamo a atenção para 2 tópicos. O item 2, que trata do financiamento capaz de contemplar melhor as nossas escolas aqui em Santa Catarina. Considerando que o Fundeb vence já no ano que vem, é fundamental que o MEC comece a trabalhar e encare esse debate com prioridade. E para um Estado com resultados bastante negativos na avaliação do ensino médio, vejam que é preocupante o item 7, a nova proposta do ensino médio para a educação, segundo o Ministério da Educação. O programa de apoio à implantação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, focado em apoiar a revisão e elaboração dos currículos estaduais para esta etapa, foi lançado, mas até agora não começou na prática. Falta avaliar os planos de trabalho dos estados e liberar recursos para o pagamento de bolsas e demais ações. Além disso, ainda não houve definição formal sobre outras iniciativas importantes de apoio do MEC aos estados, tais como o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, que envolve acordo de 250 milhões de dólares com o Banco Mundial e a política de fomento ao ensino médio em tempo integral. Diante desse cenário de desorganização geral da educação brasileira, que acabo de trazer, eu fico com a fala do professor pesquisador Daniel Cara, educador, cientista político e coordenador nacional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Neste mar de lama que o Brasil se encontra, a gente precisa ter a fortaleza de lutar pela educação, como está prevista na Constituição brasileira, uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade. E é isso, presidente. Obrigada.